Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Mário Duarte, antigo estudante da licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática. Este antigo estudante já passou por São Francisco, Amsterdão, Dublin e agora está em Barcelona. Mário, bem-vindo à RUM. Bem, a julgar pelo currículo, terás muitas histórias para partilhar connosco. E eu começava por te perguntar como é que surge esta oportunidade de estágio em São Francisco em 2008.
Olá, bom dia a todos. A oportunidade aconteceu um bocado por acaso. Eu já estava a concorrer a oportunidades de estágio em Portugal, mas tinha sempre a ideia de fazer um estágio fora de Portugal desde que tinha feito Erasmus na Holanda. E então vi uma oferta de estágio, na verdade foi só um papel, na altura no Departamento de Informática, com um estágio na IBM, e mandei um currículo mesmo a pensar, opa, isto nunca vai dar em nada, mas depois tive uma resposta, telefonaram-me um dia, quando eu já estava a preparar-me até para aceitar outro estágio, telefonaram-me para uma entrevista, e depois correu tudo bem, e depois de muita burocracia lá consegui chegar lá e fazer o estágio nos Estados Unidos.
Já era uma opção tua tentar uma oportunidade profissional fora do país?
Sim, era na verdade o meu objetivo principal. Eu queria sempre ter uma oportunidade profissional fora e o estágio, se pudesse fazer logo no estágio, ainda melhor.
Depois de São Francisco, saltas da América para a Europa, mais concretamente para a Holanda. O que é que tu estiveste a fazer em Amsterdão?
Em Amsterdão estive a trabalhar numa empresa onde por acaso já conhecia pessoas também da licenciatura em Engenharia Informática e com as quais estudei, e eles falaram de uma empresa que estava lá a fazer um trabalho interessante a nível de qualidade de software, e eu mandei para lá o currículo. Eu voltei dos Estados Unidos porque na altura eu fui mesmo na altura da crise, em 2008, 2009. E então era difícil continuar lá, e quando voltei comecei a procurar mais uma vez trabalho fora de Portugal, tipo porque queria mais outra experiência internacional.
Mas o que é que fazias, tanto em São Francisco como em Amsterdão? Quais eram as tuas funções nas empresas?
Era de engenheiro de software, que desenvolvia, no caso em São Francisco, desenvolvia um produto da IBM para pesquisa de documentos numa grande quantidade, num repositório enorme. Em Amsterdão eu trabalhava também num produto dessa empresa que fazia análise da qualidade de software, e eu desenvolvi algumas das funcionalidades desse produto. Estava a fazer programação em Java e em outras linguagens.
Muito bem. Cerca de meio ano depois, viajas para a Irlanda. Em Dublin, como é que correu a experiência?
Dublin foi uma experiência interessante. Tive ups and downs, digamos assim, porque no início foi difícil um bocadinho a adaptação, especialmente por causa do tempo, mas depois correu bem, mas no início foi um pouco difícil. Na verdade, o tempo foi sempre uma das coisas que era menos positiva de Dublin, mas as pessoas eram espetaculares, e isso valeu a pena ter ficado em Dublin. Conheci muitos dos meus grandes amigos hoje, conheci-os em Dublin, na verdade.
Daí surge a oportunidade aqui na vizinha Espanha. O que é que tu estás neste momento a fazer em Barcelona?
Eu, curiosamente, em Barcelona agora estou a trabalhar remotamente. Eu tinha decidido, já que gostava de sair de Dublin, estava à procura de voltar para o sul da Europa, e comecei à procura de trabalhos em Barcelona e em outras cidades do sul da Europa. E, na verdade, enquanto fazia essa procura, surgiu-me esta oportunidade de trabalhar remotamente para uma empresa chamada Elastic. E eu decidi, de qualquer modo, como já estava à procura de trabalhos em Barcelona, mudar-me para Barcelona e trabalhar remotamente a partir de lá, que é o que eu estou a fazer neste momento.
Mas é ligado a um projeto de que tipo?
É uma empresa, mais uma vez, que tem um produto muito específico, que é basicamente uma data storage, é uma base de dados que eles desenvolvem, parecido com uma base de dados que eles desenvolvem e vendem, e eu trabalho no desenvolvimento desse produto e da infraestrutura da cloud que eles têm.
Tu tiveste a sorte de trabalhar sempre na tua área, nas diferentes cidades por onde tens passado. De que forma é que a experiência na Universidade de Minho e no curso de Engenharia Informática te ajudam nestas funções que foste assumindo nos diferentes países?
É assim, eu acho que o curso de LESI, na altura LESI, agora acho que é LEI, ou
Lei,
já não sei.
Licenciatura em Engenharia Informática.
Era um curso bastante completo, tinha algumas lacunas, tinha algumas áreas que eram um pouco, se calhar, outdated já, mas era muito completo, e notava-se que quem vinha do nosso curso tinha uma boa preparação para empresas, tanto em Portugal como em empresas no estrangeiro, tipo, em projetos mais ou menos complexos, e era uma fácil adaptação, e acho que isso me deu muita preparação para as empresas para onde eu depois fui. Acho que foi relativamente fácil. É difícil encontrar às vezes oportunidades. Eu tive sorte na minha primeira oportunidade, mas depois as competências técnicas estão lá, e uma vez conseguindo a oportunidade, as pessoas dão valor ao nosso trabalho e à qualidade de ensino que tivemos, a preparação que tivemos.
A ideia que temos agora, até pelos dados que nos vão chegando, é que neste momento há já empresas à espera dos estudantes da Universidade de Minho deste curso que terminem a sua licenciatura ou mestrado para os integrar de imediato no mercado de trabalho. Na tua altura também, apesar de ter tido o primeiro estágio em plena crise económica, sentiste também esta abertura, esta facilidade de integrar, ou facilidade, comparando com outras áreas, de integrar o mercado de trabalho por teres estudado na Universidade de Minho e teres escolhido o curso de informática?
Sim, é assim, na verdade, eu quando estava à procura de estágio foi antes da crise. Eu estava à procura de estágio no início de 2008, e depois a crise começou nos finais de 2008, e isso é que impossibilitou que eu ficasse mais tempo nos Estados Unidos. Mas nessa altura, sim, também a abertura era enorme, havia muitas oportunidades já de estágio aqui em Portugal. E seria relativamente fácil encontrar um estágio. Eu acho que agora ainda está melhor, porque na altura, embora houvesse muitos estágios, as condições nem sempre eram ideais para os estágios, embora eu acho que já eram melhores do que em muitas outras áreas, isso tenho a certeza. Mas acho que agora as condições ainda estão melhor para pessoas que estão a começar estágios agora. Essa é a sensação que eu tenho, mas
Sim,
não.
parece-me que de facto isso tem acontecido. É uma área que abre muitas portas no mercado de trabalho, seja em empresas nacionais, seja internacionais. Há mesmo essa questão. Todos os anos vamos falando sobre esses dados que nos chegam, de que há empresas à espera já de alunos que terminem o curso, e, portanto, a taxa de empregabilidade é elevadíssima. Olha, voltando a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Guardo muitas memórias boas, porque foram anos em que tínhamos a oportunidade de explorar muito a nível pessoal e a nível tipo, daquilo que aprendíamos. Tínhamos tempo para mil e uma coisas, e isso era espetacular. Fiz muitos amigos, e sem dúvida foram um dos melhores anos da minha vida. Isso é de certeza.
Fica sempre alguma saudade desses melhores anos da tua vida?
Sim, claro, mas acho que também depois nós aprendemos. Depois houve outros anos em que eu também aproveitei bastante e que descobri bastante. Acho que uma das razões pelas quais eu também quis estes desafios no estrangeiro foi sempre também para explorar e procurar novos desafios e conhecer coisas novas, que isso é uma das coisas que, quando se está a estudar, quando se está na Universidade do Minho, é aquele impacto de tantas coisas novas, tantas pessoas novas, tantas coisas a descobrir, tanto a nível, lá está, a nível profissional, aquilo que estamos a aprender, como a nível pessoal. E acho que isso, eu tentei continuar um pouco disso com alguns dos desafios no estrangeiro.
Olha, é tempo para fazermos aqui uma breve pausa na nossa conversa e eu vou sugerir que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante na Universidade do Minho.
Ok, então pode ser Feeling Alive, dos Gomo. Eu acho que essa música estava na altura, acho que foi no, não sei se foi no meu primeiro ou segundo ano que estava muito na televisão ou na rádio, e lembro-me que eles, eu acho que os Gomo até foram ao Enterro da Gata, e essa é uma música que de certeza quando toca me lembra desses tempos.
Até chegares ao fim dessa rua, que é uma rotundazinha.
Pai, tu tens que estar na mão. Tens. Posso pôr lá o meu cartão? Hey, I'm feeling alive, I'm floating.
Voltamos à conversa com Mário Duarte, antigo estudante da Universidade do Minho, a viver e a trabalhar em Barcelona. Mário, ao nível da adaptação, qual de todas estas experiências sentes que correu melhor?
Ah, isso é uma boa pergunta. É assim, eu acho que sem dúvida, quer dizer, Barcelona agora, por várias razões, porque também já tenho mais experiência em adaptar-me a um país estrangeiro e, ao mesmo tempo, na verdade, é o país mais parecido com o nosso. A Espanha e a Catalunha, apesar das diferenças, é sem dúvida o mais parecido com o nosso, então a adaptação é mais fácil. Dublin foi, a nível das pessoas, é muito fácil, as pessoas são muito acolhedoras. O tempo é que torna, para um português que gosta de sol, é que torna a adaptação um pouco mais difícil.
Em sentido inverso, qual foi a cidade em que notaste mais diferenças culturais?
Mais diferenças culturais, eu diria que eu estou entre talvez São Francisco e Amsterdão, tipo, acho que são as duas com maiores diferenças culturais. São Francisco e os Estados Unidos têm muita coisa diferente, na verdade, e há muitos, se calhar provavelmente, não, São Francisco, sem dúvida, porque por causa da maneira como olhamos para muitas coisas, da maneira como fazemos muitas coisas, nem sequer fazem quase sentido, às vezes, ou são completamente diferentes entre os americanos e os europeus de forma geral, em particular os portugueses, posso dar o caso particular.
Consegues dar-nos um exemplo para percebermos o que nos estás a querer transmitir? Referes-te a situações do dia-a-dia?
Tanto, sim, situações do dia-a-dia, situações profissionais, assim, a nível profissional, por exemplo, nos Estados Unidos era uma coisa, o valor que nos davam acho que era, na verdade era muito maior do que se calhar aqui em Portugal, tipo, a pessoas da nossa área, isso também foi um choque, mas positivo. Depois, na interação pessoal no dia-a-dia, era algo que era um pouco estranho. Nós somos muito pessoas de, sei lá, de abraços, beijinhos, e havia uma distância constante entre as pessoas. Nos Estados Unidos havia quase o chamado personal space, que era muito, muito importante. Tipo, quando alguém se aproximava muito a outra pessoa fisicamente, a outra pessoa ficava imediatamente desconfortável, e no início para mim isso era estranho, porque nós não temos assim uma barreira assim tão bem definida aqui em Portugal. Agora com o Covid começamos a ter, mas pré-Covid éramos mais próximos fisicamente, e essa sem dúvida era um exemplo que causava sempre um pouco de estranheza no início.
Olha, focando agora nesta experiência em Espanha, e claro, antes de tudo isto acontecer, refiro-me à pandemia da Covid-19, como é que era a tua rotina em Barcelona?
Ora, a minha rotina em Barcelona, eu como trabalho remotamente, eu na verdade trabalho a partir de um co-working space, são estes espaços onde podes alugar uma secretária ou um pequeno quarto ou maior, tipo, dependendo do que a tua empresa quiser. Neste caso, a minha empresa como há várias pessoas que trabalham remotamente a partir de Barcelona, da minha empresa, tem lá um espaço reservado para a minha empresa, neste edifício, e eu costumava ir lá quase todos os dias, embora não precise de ir, eu posso trabalhar a partir de casa. Eu gostava de criar uma rotina de sair de casa e ir até lá, porque era relativamente perto, e então eu ia de manhã e a pé normalmente para esse co-working space, ficava lá a trabalhar, e depois havia sempre colegas que estavam por lá também. No final do dia vinha para casa, e na verdade, como eu ainda estava há pouco tempo em Barcelona e já tinha algumas pessoas que conhecia em Barcelona, por sorte, que as conhecia noutros pontos do mundo e que também estão lá a viver agora em Barcelona, eu tinha sempre alguma coisa para fazer depois do trabalho, e ainda para mais porque Barcelona era uma cidade nova, havia sempre alguma coisa a descobrir, ou um cafezinho, ou um pequeno, ou um museu, ou o que quer que fosse, tipo, havia sempre alguma coisa para fazer depois do trabalho.
E ao nível do contacto com portugueses, tens muito contacto? Há vários portugueses na tua zona de residência?
Eu não conheço muitos portugueses, mas os que conheço, curiosamente, ou conheci no curso em Lesi, porque há outros portugueses que trabalham em Barcelona também, com os quais estudei, ou portugueses que conheci em Dublin, que entretanto também se mudaram para Barcelona. Esses são os portugueses que eu conheço. São três.
E do que é que sentes mais saudade de Portugal?
Acho que são pequenas coisas do dia-a-dia, são coisas que são muito fáceis para nós, tipo, estamos habituados a fazer ou a dizer sem esforço, e as outras pessoas a perceberem que nós dizemos. Isso é sempre aquela coisa que sentes mais falta, pelo menos agora em Barcelona, porque as coisas, não há um choque tão grande como havia, por exemplo, em Dublin, dizia-te logo o tempo ou a comida, sentia mais falta. Agora em Barcelona já não sinto tanto falta disso, mas das pessoas e dos nossos jeitinhos, da língua, as nossas expressões, apesar de, por exemplo, em inglês já conseguia também dizer muitas, tipo, já tinha muitas expressões, já dizia muitas coisas, tipo, como um local. Agora em Espanha, tipo, com o espanhol não estou a esse nível, né, e muito menos com o catalão, e então a língua, sinto saudades de poder dizer aquelas expressões e aquelas coisas à nossa forma, isso, à nossa maneira, digo, isso sim.
Já que tocas nesse assunto, como é que foi a tua adaptação aos diferentes idiomas?
É assim, eu no início, quando fui para os Estados Unidos, o meu inglês era ok, mas não era espetacular. Então, no início, eu fiz um esforço enorme para melhorar o meu inglês. E fiz mesmo, tipo, o ano que estive nos Estados Unidos, passei mesmo muito tempo a fazer um esforço para melhorar o inglês. E depois, no final, eu sentia-me completamente confortável. No início, não. Tinha alguma dificuldade em falar nas reuniões. E quando havia apresentações, então, meu Deus, eu ficava tipo a preparar durante imenso tempo para sentir que estava confortável, mas no final não, no final já conseguia estar confortável e à vontade e perceber tudo e dizer tudo, estava muito confortável. Depois, quando fui para a Holanda, na verdade não tive lá tempo suficiente para aprender o holandês, então usei sempre o inglês. E na verdade em Amsterdão o inglês é quase uma segunda língua, o que torna difícil a integração com os locais, não falando tipo holandês, embora toda a gente fale inglês, há sempre aquele momento em que saber falar a língua local é importante, e eu nunca cheguei a esse ponto. Depois em Dublin era o inglês também, uhum. Embora o inglês de Dublin, pelo menos de algumas zonas de Dublin, às vezes não parecesse inglês, fosse tipo, eu tive situações em que as pessoas estavam a falar inglês ao meu lado e eu era capaz de jurar que aquilo não era inglês, tal era o sotaque, e também custou no início, mas depois eu agora já consigo perceber bem o inglês irlandês, quer dizer, depende das zonas da Irlanda, mas pelo menos o de Dublin eu consigo perceber bem. E agora em Espanha, ainda estou há pouco tempo e grande parte do tempo, infelizmente, estive fechado dentro do apartamento. Então não melhorei muito o meu espanhol, mas esse é o objetivo agora, é melhorar o espanhol e ficar fluente como estava com o inglês, e depois quem sabe o catalão.
Muito bem, olha, antes de voltarmos à música, eu gostava de perceber o que é que mais te agrada na cidade de Barcelona.
O que é que mais me agrada? É assim, Barcelona é uma combinação de coisas que me agrada, na verdade. Com uma coisa que não me agrada, mas é uma combinação. Para começar, o tempo é importante, agora é importante. É uma coisa que a comida, esse tipo de coisas, o facto de ser mais próximo de Portugal e o facto de ser, mesmo culturalmente, em relação pelo menos a outros sítios onde eu já estive. E depois também do ponto de vista das coisas que se pode fazer perto de Barcelona, a nível de montanhas, praia, pode-se fazer ski, pode-se fazer caminhadas nos Pirineus, pode-se fazer mil e uma coisas, a panóplia de experiências que se pode ter em Barcelona, é difícil ficar aborrecido perto de Barcelona. E depois a cidade em si é uma cidade muito bem organizada, e depois tem uma multiculturalidade que eu estou sempre à procura, que é interessante conhecer pessoas de todo lado. E Barcelona, apesar de tem estas outras coisas, e também tem isso, porque às vezes as cidades têm coisas interessantes, são bonitas, são isso, mas depois são muito locais, e Barcelona continua a ter esse aspecto que me agrada imenso, que é esta multiculturalidade, pessoas de todo lado. A coisa que menos me agrada é, pelo menos antes do Covid, era a quantidade de turistas. Isso é a cena menos positiva de Barcelona, mas é o que é.
Exatamente. Olha, e é precisamente para recordarmos Barcelona e os tempos que tens vivido nesta cidade espanhola que eu sugiro que partilhes connosco, aliás, um tema que te faça lembrar então estes tempos.
Então eu vou sugerir a Manga, da Mayra Andrade. É uma música que tinha ouvido bastante nos últimos meses, e acho que também é uma mistura interessante de sabores, digamos assim, neste caso de África e Portugal, porque é crioulo, e então lembra-me um pouco Barcelona e a mistura também de culturas e de pessoas também, especialmente da América Latina, em Barcelona.
Salivananha pé. manga na pipoca. Esse que gosta de bo, forte gosta de bo, amo não gosta de bo. Mas fundo se creu fundia na mi. Pago nasci de mim. Um com dois, com três vezes. Mais um vez, tanto vez, tanto vez. Para Maria que nasce e que torna a renasce. Mundo flama nasce para pô. Deixa um tádia, um cretádia, um cretádia, um cretádia, tádia para casar. Ser menos, se já não pode ser mais, a boja pode comer, se mais já não pode cubar. Esse quem gosta de boa, forte um gosta de boa, a mão não gosta de boa.
Depois da música, regressamos à conversa com Mário Duarte, antigo estudante da licenciatura em Engenharia de Sistemas Informática, que agora vive em Espanha. Mário, para quem ainda não conhece a cidade de Barcelona, que sítios sugeres para visitar na cidade?
Ora, eu infelizmente ainda não conheço tão bem como gostaria, porque não só estou há pouco tempo como...
Foste confrontado com a pandemia, não é?
Como fui apanhado pela pandemia. Eu tive um azar enorme porque eu cheguei lá e eu estava a explorar até mais fora de Barcelona no início, porque disse, tenho imenso tempo de conhecer Barcelona, então sempre que podia fazia um passeio para as montanhas perto de Barcelona. E quando dei por ela, estava fechada dentro de um apartamento até há pouco tempo atrás. E quando pude sair, pouco tempo depois vim até Portugal, porque já não vinha cá há mais de 6 meses. Mas, assim, Barcelona, a arquitetura da cidade é qualquer coisa de fenomenal. Tem todos os edifícios de Gaudí que são qualquer coisa de espetacular de ver. Para quem gosta da arquitetura, e opa, quem não gosta, eu acho que é impossível não gostar das coisas dos edifícios que Gaudí desenhou. A nível cultural tem muita coisa para acontecer sempre também, tem edifícios espetaculares para ver, tem muitos parzinhos com música, música ao vivo, comida também, há mil e um sítios para comer. Eu recomendo que quem vá a Barcelona tem que experimentar a comida, porque há restaurantes de todo o sítio, todo o lado do mundo também. É uma daquelas cidades cosmopolitas que tem restaurantes de todo o lado, então vale muito a pena ter essa experiência também.
Mas tens algum prato típico de Espanha que já tenhas provado?
Tenho um típico até da zona da Catalunha, que é só numa altura do ano, então não se depende quando é que vão lá. É um pouco, chama-se calçots. E é basicamente estas, é como se fossem umas cebolas, é difícil explicar, pois. Não sei explicar, mas é uma cebola que é tipo, que é crescida de outra forma, e aquilo é estendido, tipo, é como se a cebola ficasse estendida, chama-se calçotes, e então depois aquilo é colocado na brasa, é cozinhado na brasa, e come-se com um molho típico. Que eu não me lembro agora o nome, mas isso é uma cena muito típica de Barcelona, não só, mas da Catalunha, na verdade, e come-se na altura do inverno. Acho que é nos meses, acho que é nos primeiros meses do ano até, acho que é em tipo inverno, digo janeiro, fevereiro, março, é nesses meses.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir-te, em jeito de balanço de toda esta experiência internacional, que deixes aqui alguns conselhos para quem, como tu, está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Eu, antes de mais, eu recomendo toda a gente a ter pelo menos uma experiência no estrangeiro. Tipo, eu acho que é uma experiência que abre muito os nossos horizontes, que as perspectivas, a maneira como vemos tanto a vida a nível pessoal como a nível profissional, ver outras formas de trabalhar, é uma experiência que eu acho sempre muito importante e tem um impacto enorme, eu acho, em qualquer um. E depois é assim, se já tens o interesse de o fazer, hoje em dia eu acho que é muito mais fácil do que era antigamente. Acho que começam a haver muitas empresas com ofertas de trabalho em diferentes áreas para às quais é mais fácil aceder para quem não é daquele país. Há muitos trabalhos em inglês ou em espanhol, e então eu digo sempre, manda o currículo, tenta. Eu, quando mandei o currículo para os Estados Unidos, para o meu estágio nos Estados Unidos, era uma coisa que eu achava que, tipo, não tinha hipótese nenhuma. Eu mandei o currículo e, na verdade, a razão pela qual eu consegui aquele estágio foi que, não só eu fui uma das poucas pessoas que mandou o currículo, eu fui uma das poucas pessoas que mandou o currículo em inglês. E então isso mostra só que, às vezes, tentar é importante. Tipo, só tentar já aumenta as tuas probabilidades.
Olha, e termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar definitivamente a Portugal.
Essa é sempre uma pergunta que eu pergunto a mim próprio. Eu acho que sim, mas não tenho uma data. Eu quando saí de Portugal nunca saí com uma data para voltar. Eu sei que algumas pessoas têm uma experiência, querem ter uma experiência e voltar. Eu saí sempre para conhecer, para ter várias experiências no estrangeiro, e depois, quando sentisse que queria voltar, para voltar. Mas nota-se já que eu venho nessa direção, porque eu quis voltar para o sul da Europa, porque me sentia mais confortável aqui, já tinha explorado um pouco, e agora sentia que queria estar aqui mais perto de casa. Por isso acho que eventualmente sim.
Mário, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência, e boa sorte.
Muito obrigado.
E é assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Mário Duarte e é com o tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine. In a small world, I'm an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time.
When the zero stands at all the 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you want to rent your house where it must scatter and cost and your knees up.
Well, you cured my January blue. Yeah, you made it all right. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do.
When the zero stands at all the 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you walk around your house where it must gather and pass and your knees up. In late afternoon, posting your room that you always thought it in the pool, I'm
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.